Irmã Rosita, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite de estarmos conversando.
Bom dia, Frei Jaime. Bom dia a todos e todas, rádio ouvintes. É um prazer estar com vocês por alguns minutos e estou à disposição para o que você desejar introduzir nesta conversa, Frei Jaime.
Olha só, está comigo aqui o jornalista o Daniel Rodrigues, né? E irmã Rosita, fala um pouquinho onde a irmã nasceu e como é que conheceu as irmãs escalabrinianas, o carisma escalabriniano, e onde a senhora reside atualmente e a função que exerce e o mérito, claro, desse prêmio.
É um prazer muito grande estar aqui conversando. Eu sou natural da comunidade chamada Santos Anjos, do município de Farroupilha. A minha vocação, digamos assim, para as irmãs, nasceu num caminho muito interessante. São os caminhos de Deus. Aos 9 anos de idade, eu fui morar com as irmãs escalabrinianas em Farroupilha, no colégio, porque era o único meio que havia para continuar meus estudos. E desde os 9 anos, portanto, eu tive essa convivência com as irmãs e ali fiquei para fazer meus estudos, e nesse período é que Deus foi me iluminando ao conhecer melhor as irmãs, a congregação, me iluminando a decidir pela congregação das irmãs missionárias de São Carlos Escalabrinianas. Essa congregação tem como carisma, como missão específica, atender refugiados, migrantes, apátridas, essas pessoas que são forçadas a deixar seus países por várias razões que elas não deram causa. Elas são vítimas das guerras, vítimas de perseguições, vítimas de violações de direitos humanos, vítimas da fome. E neste caminhar, então, eu decidi, aos 15 anos de idade, seguir nesta congregação. Fiz as minhas etapas formativas, que habituais da vida religiosa, e aos 19 anos já fiz os votos na congregação. Isso significa que, neste ano, completo 60 anos de vida religiosa.
Olha aí, ó, parabéns, irmã.
Mas inicialmente eu trabalhei numa escola durante 10 anos, depois trabalhei na construção do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, onde trabalhei por 12 anos, e depois disto é que, a convite da Superiora Geral da Congregação, passei a me dedicar diretamente aos refugiados, refugiadas, emigrantes. Então eu celebro com alegria essa oportunidade. E desejo partilhar muito com as pessoas que nos ouvem que os refugiados, as refugiadas, os migrantes, os apátridas não são pessoas que vêm como problema, são pessoas que vêm como uma oportunidade, porque eles, embora venham com poucos pertences, praticamente com alguma coisa minimamente necessária, porque tiveram que fugir dos seus países, onde às vezes perderam tudo, perderam a casa, perderam os bens, simplesmente tudo ficou para trás, mas elas vêm com talentos, elas vêm com dons, elas vêm com boa vontade, e elas vêm muito ansiosas de poderem trabalhar, porque sabem que desse trabalho depende o próprio sustento e o sustento das próprias famílias. E nisso que eu vejo, assim, grandes expressões de esperança e de fé.
Irmã Rosita, deixa eu lhe perguntar sobre o Instituto Migrações e Direitos Humanos, né? Que há mais de 2 décadas desenvolve um belo trabalho. O que que vocês oferecem a essas pessoas no que diz respeito a documentação, a aulas, principalmente da língua portuguesa, enfim, fala um pouco mais pra gente sobre o Instituto Migrações e Direitos Humanos, por favor.
Sim, o Instituto foi fundado em 1999, logo após nós termos conseguido no Brasil a primeira lei de refugiados, que foi aprovada em 1997. A partir dessa lei, nós sentimos com mais demanda, com mais necessidade ainda, atender as pessoas refugiadas ou migrantes, né? São situações muito semelhantes, são sempre pessoas de outros países que chegam, e então fundamos o Instituto Migrações e Direitos Humanos. Para dar um exemplo, no ano passado nós atendemos, entre a sede em Brasília e uma extensão que nós temos em Roraima, atendemos mais de 12 mil pessoas de 72 diferentes nacionalidades, para ter uma ideia um pouco da dimensão do trabalho. E o que oferecemos? Um dos primeiros pontos, assim, urgentes, é um apoio socioassistencial quando elas chegam, que é muito simples, é uma cesta básica, é uma cama, é um colchão, é ajudar a comprar um fogão, ajudar a ter algo minimamente necessário para poderem, enfim, recomeçar a vida aonde chegam, porque eles chegam sem nada. Isso é a dimensão socioassistencial. Um outro ponto que para nós é de grande importância e sempre marcou a trajetória do IMDH é a documentação. A pessoa sem documentos tem medo de tudo. Não vai nem ao médico, não vai nem ao dentista, porque tem medo de ser deportada, tem medo que a polícia fique sabendo. Então, a documentação é algo de grande importância, e o INDH tem isso como um dos seus pontos essenciais. Temos também o trabalho de encaminhamento para as escolas, cuidar que as crianças tenham vaga nas escolas, que é a área educacional. Temos uma dimensão que é orientar para o trabalho. Ajudamos a fazer o currículo, indicamos onde podem fazer cursos de português, que é fundamental aprender em português, e depois apresentamos para as empresas os currículos das pessoas para ver onde conseguem emprego. Um outro ponto que nós nos dedicamos muito é a parte, digamos, que chamamos de pastoral da mobilidade humana, celebrações de fé e também orientações nesse sentido, e temos também a área chamada de incidência, que significa trabalharmos no Congresso Nacional, junto aos deputados, aos senadores, e também junto a outras instâncias administrativas às quais temos acesso, para avançar em políticas públicas, para avançar em disposições legais que contemplem esta população que vem ao nosso país e que vem disposta a se integrar em nossa realidade, e para isso precisa de disposições legais específicas.
Irmã Rosita, então você recebeu esse reconhecimento global, né, no prêmio Nansen, da Agência da ONU para Refugiados, que é um dos principais prêmios, né, uma das mais tradicionais, maiores honrarias aí internacionais, por essa atuação justamente na defesa dos direitos das pessoas refugiadas. E Frei Jaime, sabia que o alto comissário da agência, o Filippo Grandi, quando foi apresentar, né, a vencedora, digamos assim, desse prêmio, ele citou a irmã Rosita como uma lenda para muitas pessoas da agência da ONU para refugiados.
Irmã, e ele disse isso não conhecendo Forqueta. Se ele soubesse como é Forqueta e a Capela Santos Anjos, ele ia dizer, olha, é uma lenda de fato real.
Ele teria gostado, porque ele é italiano, e quando se fala forqueta, forqueta é uma palavra italiana, né?
Sim.
É portuguesada para nós, mas é sim. Italiana.
Irmão, o que significa para você receber esse reconhecimento e esse prêmio?
Desculpe, qual foi a pergunta? O quê?
O que significa para a senhora receber esse prêmio?
Em primeiro lugar, eu recebo. Em última análise, foi um processo mundial e eu não sabia, eu só soube o resultado, eu não sabia que estava em processo e que eu era uma das candidatas, foi processo próprio. Então, eu recebo, mas eu quero dedicá-lo integralmente às inúmeras pessoas, organizações que têm colaborado comigo nessa trajetória. São organizações sociais, são governos, são a igreja, a congregação, pessoas que individualmente apoiam, estimulam a gente nesse trabalho. Tantas forças que fizeram parte desta minha trajetória. E eu só tenho conseguido avançar e chegar a esse ponto, que eu ainda considero que não o mereceria, mas, enfim, esse foi o resultado. Eu agradeço muito a Deus. Eles levam em conta inúmeros avanços que a gente conseguiu promover. Mas isto nunca foi um caminho isolado. É um caminho aonde tantas forças da sociedade, organizações sociais, organismos internacionais, organizações de fé, governos, estabelecimentos públicos, a minha congregação, a minha família e tantos outros atores que estiveram nesta caminhada. Portanto, eu sinceramente partilho esta honra com todo esse povo e com o país que, enfim, fica agora marcado como sendo o país que em 2024 recebeu esta distinção por meu intermédio. Sou apenas uma intermediária e desejo dedicá-lo, sobretudo para que as pessoas sintam que vale a pena lutar, vale a pena apoiar, vale a pena ser benfeitor ou ser colaborador, ainda que parcialmente ou no limite da capacidade de cada um e de cada uma, mas que essa construção é coletiva e, sobretudo, é sempre construída na base do diálogo com as demais forças e colaborações da sociedade.
Parabéns, irmã Rosita. Nos alegra muito lhe ouvir e saber dessa dedicação. São tantos anos de congregação, também tantos anos de vida, mas um entusiasmo, uma alegria, uma dedicação sem explicação. Então, parabéns.
Muito obrigada pela oportunidade. Que fique sempre o convite a confiar, a acreditar nessas pessoas e cumprir cada um no seu espaço alguma coisa dos quatro verbos que o Papa Francisco nos recomenda, como eu comentei há pouco. E assim, os refugiados, refugiadas, migrantes e apátridas encontrarão forma de se integrarem em nossa comunidade, em nossa sociedade, no trabalho, onde for, e ali crescer partilhando a cultura deles e delas com a nossa e formando uma nova comunidade de apoio recíproco, de acolhida, efetivamente, de fé e de esperança. Muito obrigada, um bom dia a todos e todas.
Bom dia, muito obrigado, irmã Rosita.